chão da fábrica para a frente de um motim. Trabalhador virou manifestante no começo deste ano na região de Campinas, interior de São Paulo. Sem registrar o ponto, como de costume, os funcionários da MAB Eletrodomésticos, das unidades de Campinas e Hortolândia, ocuparam as indústrias por 50 dias. O maquinário foi o que sobrou para tentar negociar na justiça o pagamento de direitos trabalhistas constituídos. Dinheiro que antes vinha pelo Olerite e, para alguns, por quase 20 anos, como no caso dos Joãos, o Batista e o Evangelista.
A gente estava sobrevivendo doações de ajuda, apoio da família, desde dezembro, sem dinheiro, sem nada. Tem muitos companheiros nossos que não tem dinheiro para aluguel, para luz. A luz já cortaram, luz de companheiro nosso. Queremos o direito da gente e o nosso trabalho, nosso emprego, porque as nossas famílias dependem da gente.
A nossa família tem que passar necessidade. Estou vivendo de doações. Nós vamos ficar dentro da fábrica, buscar os nossos direitos.
O caso mobilizou centenas de ex-funcionários. Teve manifestação com bloqueio de acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos e o fechamento de rodovias importantes, como a Bandeirantes e Santos Dumont. Pelo menos 200 pessoas ocuparam as fábricas. A MAB passa por recuperação judicial há 3 anos. Em dezembro de 2015, demitiu os últimos 342 trabalhadores, de um total de 1.900 dispensados. As dívidas acumulam 19 milhões de reais com credores, 4 milhões e meio com fornecedores de matérias-primas. O caso tem um administrador judicial indicado pelo juiz, que acompanha o processo de falência. O advogado Luiz Cláudio Montoro Mendes fala em eficiência para administrar a massa falida.
A própria massa contratou funcionários que eram do RH da empresa para que os termos de rescisão sejam feitos, né, e sejam apuradas as verbas, buscando a maior verdade real dentro dos registros da empresa. E nessa estrutura, nós vamos poder apurar quais são os valores dos credores trabalhistas.
Um patrimônio perdido, apesar das negociações, para o sindicalista Cidalino Orsi.
Cara, depois que decreta-se a falência, você não tem muito o que fazer a não ser ir para o processo e discutir juridicamente e participar de todo o processo. A falência, ela é uma instância que, para o trabalhador, é muito maléfica, porque quando, como, quanto vai receber, de que forma vai receber, é o processo que vai dizer, porque envolve credores, envolve Estado, banco, empresas que prestam serviço, que fornecem matéria-prima e os próprios trabalhadores.
Há um ano, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no interior de São Paulo, o segundo em processos no país, abriu o Centro Integrado de Conciliações. Os casos de segundo grau homologaram acordos que já somaram quase 143 milhões de reais. São cerca de 100 audiências por semana. Houve uma busca ativa do tribunal pelas empresas. À frente está a desembargadora Gisela Moraes.
A gente espera, agora com a crise e com essas demissões, muitas vezes em massa, e fechamentos de empresas, a gente espera, num curto espaço de tempo, a gente espera 3 milhões de ações na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. Então, a gente fica assim, com uma sensação de que a gente não vai conseguir fazer o melhor. Então, tem que existir mecanismos, né? Inclusive, agora ele também baixou um ato lá no TST, que a gente também está fazendo isso, já baixamos um ato aqui no TRT, de fazer as audiências pré-processuais em dissídio coletivo. Não precisa nem entrar com a ação. Está num momento complicado? Vem que a gente tenta negociar. Isso está legalmente autorizado.
Diretor de Políticas e Estratégias da Confederação Nacional da Indústria, CNI, José Augusto Fernandes, diz que não há mágica para reverter a situação brasileira. Os ajustes são inevitáveis para recuperar a confiança e o consumo.
Quer dizer, nesse momento, a gente não temos assim, uma espécie de uma bala de prata. Né? Quer dizer, não, eu atinjo isso aqui e eu resolvo, quer dizer, os problemas. É um processo de recuperação gradual, né, da confiança dos consumidores e dos investidores. Dada a gravidade da crise e o que ainda precisa ser feito para a correção, esse não há dúvida, quer dizer, que não é um processo, quer dizer, automático, ele é progressivo.
A CNI entregou ao novo governo do presidente interino Michel Temer 36 medidas consideradas indispensáveis para tirar o país da crise. Entre elas estão a reforma fiscal, previdenciária, a segurança jurídica das relações de trabalho, reforma tributária e incentivo para inovação.
Eu diria que a questão é menos a falta de política pública para a indústria e sim políticas macroeconômicas e políticas gerais que conduziram, quer dizer, a uma grave crise na economia brasileira. Entendeu? Então eu não estou nem preocupado, até porque ocorreram muitas políticas para a indústria, né, possivelmente. Mas a política macro foi uma política, quer dizer, inadequada.
Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaffi, os impostos oneram a indústria.
Eu quero lembrar que a indústria de transformação, ela representa 10% do PIB e ela paga um terço dos impostos. Ou seja, a cada R$3 que você arrecada de impostos, um é da indústria de transformação. Então, enquanto ela paga 33% dos impostos, ela representa 10% do PIB. Isso, lógico, que também prejudica. É um ponto importante.
Brasil afora, o debate só começou.
Eles dizem aí que tiraram 30 e tantos milhões da miséria. Como? Eu não entendo de onde que eles tiraram. Nós temos 11 milhões e 100 mil pessoas desempregadas que esse governo criou. Onde está o social aí? Que social? Esmola de R$60 resolve o problema de alguém?
Da Regional Campinas do Ciesp, pela voz de José Nunes, ao sentimento da eficiência do administrador judicial da MAB, Luiz Cláudio, diante das audiências de massas falidas.
Nós temos diversos exemplos da nossa atuação como administradores judiciais. Uma delas é uma empresa que já está há um ano e meio em atividade depois da queda, e ela tem um faturamento de 25, 26 milhões de reais por mês, tá? Emprega 2 mil pessoas e é uma massa falida.
Ao questionamento nas barras do Tribunal do Trabalho pela desembargadora Gisela Marques.
Às vezes o reclamante nem recebe, ele morre, aí é o filho, porque essa cultura de recursos, mais recursos, mais recursos, entendeu? A soberba todo o judiciário de matérias que a gente tem detectado muitas vezes que não tem solução. Para quê? E essa pergunta eu faço quando a gente chama os advogados e jurídicos e CEOs de empresa, ninguém consegue me responder. Sabe por quê? Não tem resposta. Entendeu? Eu quero saber qual é a vantagem de judicializar e colocar isso para sempre. Estou esperando. Não tem. Ninguém consegue justificar.
Nas ruas e nas escolas.
Então nossos alunos relatam isso pra gente, né? O professor não tem uma mistura em casa, são alunos que seus pais foram demitidos. Então numa situação como essa não tem como ficar em casa, não tem como continuar trabalhando, a gente tem que vir pra rua mesmo.
A opinião do reconhecido professor emérito que chegou à Unicamp há 40 anos, o economista Wilson Cano.
Uma indústria não se constrói apenas com a letra de uma lei, de uma política industrial. Ela se constrói com agentes, com empresários que efetivamente são industrialistas, com empresários que têm o mínimo de respeito pela palavra nacional, não é? E infelizmente esse país está muito carente dessas coisas.
E por que não o otimismo dos escritórios? Por José Nunes e Paulo Scaffi.
O que resolve o problema das pessoas é oportunidade, é emprego, é acreditar no futuro, é ter escolas públicas, ensino de qualidade para que a pessoa possa se desenvolver na vida.
Quando o país cresce, cresce em todos. Cresce a agricultura, cresce o comércio, cresce a indústria, cresce o serviço, cresce o emprego, cresce os investimentos.
Feite sucupira!
Nós temos que tomar um pronunciamento, porque nós estamos aqui no dia das eleições e precisamos fazer um balanceamento da nossa campanha e queimar os últimos cartuchos.
O povo não é palhaço, mas eu sou. Se vocês votarem em mim, eu vou me eleger.
Com sonorização de Luiz Cláudio Alves, arquivos do Centro de Documentação da Rede Globo, charge eletrônica da CBN Rádio Sucupira, contexto de Dias Gomes, interpretação de Paulo Gracindo, áudios da TV Senado e Revista Exame.
Acorda, eleitor, chupetinha, mamãe, papai, chupetinha, na cabeça, sem dúvida, chupetinha.
De Campinas, Carolina Rodrigues.
Candidato do povão, 100 anos de timão, Dinei Fui.
Pior de que tá, não fica.